E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos pra cima, continuar firmes e fortes o nosso estudo da Lei 9784. Caramba, já vimos muita coisa, hein? É uma lei relativamente extensa, mas que demanda um trabalho nosso um pouco mais minucioso. Claro que se a gente fosse fazer uma revisão zona na veia, ia pá, 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 pá. Mas assim, não é o objetivo nesse presente momento. Aqui no presente momento, a gente está fazendo estudo com calma, entendendo, esquematizando. É aquela coisa substancial para realmente você perder zero questões de sim prova. Aí depois de revisões você vai acelerando. Mas esse primeiro passo é muito importante a gente devagarzinho entendendo, compreendendo, esquematizando, porque assim você forma uma base sólida. Senão, cara, você fica naquele roda, roda, roda e parece que não vai para frente. Então, isso não vai acontecer. O trabalho que a gente está fazendo aqui é justamente para solidificar o conhecimento, depois é só papiro na revisão. Vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho acerca do dever de decidir. Regrinhas também bem tranquilas da 9784, mas vamos trocar uma ideia, ó. O dever de decidir. Muito bem. Quando a gente fala aqui de um processo administrativo, a autoridade tem o poder, dever de agir. Muito bem, né? Ela tem que proferir a sua decisão. Vamos às regrinhas acerca disso. Esse dever de decidir, o dever de proferir a decisão, será feito em até 30 dias. Esse é o prazo que a autoridade tem para decidir. Beleza? Beleza. E esse prazo aqui, que é o prazo para proferir decisão, que é de até 30 dias, pode ser prorrogado? Pode. Estabelece a lei que ele é prorrogável por igual prazo, ou seja, por mais 30 dias, quando houver um motivo justificado. Então, quando essa prorrogação for motivada. Muito bem? Muito bem. Também estabelece a lei que quando nós estivermos falando, já vou te dar um exemplo legal desse aqui, ó, mas deixa eu colocar o enunciado primeiro, de vários assuntos de mesma natureza, pode ser adotado um meio mecânico. Lembrando que a Lei 9784 é de 99. Não é nenhuma garotinha. Já é uma moçona, né? Já tem aí sua maioridade, já tem um tempinho, já tá na pista, entendeu? Já não é mais uma bebezinha. É, ou seja, ela é da época que a internet, como meio eletrônico, não era uma realidade tão sólida quanto hoje. Então, o que seria o meio mecânico? É porque a gente tem que pensar aqui das coisas feitas no papel, que é o que é a realidade de quando a lei foi feita. E a prova não vai ficar perguntando nas novidades, a prova vai perguntar o que está na lei, sacou? Vou dar um exemplo, tá? Imagina que eu estou em um determinado setor em que eu analiso requisições, beleza? Várias requisições, todas de mesma natureza. E geralmente, nós temos três respostas. Primeira resposta, deferido. Segunda resposta, indeferido por causa disso. Terceira resposta, indeferido por causa daquilo. Normalmente, são três respostas. Sabe o que eu posso fazer? Por carimbo. Já tem aquele carimbão, chega lá, isso aqui tá ok. Tum, deferido, tó. Deferido com base no artigo, papo. Cara, em vez de toda vez eu ficar lá escrevendo, tem o carimbão. Aí, quando eu vou indeferir, tem dois motivos. Ou pode indeferir porque não preencheu os requisitos, ou porque não tem direito. Aí tem o carimbão já, aquele carimbão grande mesmo, falando, está indeferido com base no artigo tal, pois blá, 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 pum, carimbão, então, é algo para acelerar, entendeu? Eu mesmo, que hoje a gente nem usa mais isso, né? Mas lá, mais antigamente, quando a gente fazia tudo mais no papel, que hoje é processo 100% eletrônico, tá? Eu sou oficial de Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, e aqui na cidade que eu trabalho, no tribunal, está 100% já digital, não tem mais processo físico, isso aí não existe mais. Mas um tempo atrás, quando não tinha, eu tinha algumas certidões que eu tinha que emitir. certifico que a pessoa tomou ciência, pá, 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 era a mesma coisa, só mudava a data. Só mudava a data e o nome da pessoa. Cara, tinha um carimbão assim, que pum, batia aquele carimbão, só colocava o nome da fera e a data e assinava. Pode meio mecânico, porque é a mesma coisa, uma coisa meio óbvia também, né? Pode, no máximo a questão vai falar que não pode. No máximo ela vai dizer aí que não pode. Outro ponto legal. E olha só, aqui você vai verificar que aquilo que o tio falou é verdade. Que muita coisa aqui dessa lei a gente utiliza em outros tópicos também. Olha que legal. A lei fala pra gente o que é a motivação. Não confunda motivo com motivação. Motivo é a situação fática e jurídica que justifica a prática do ato. A motivação é a exposição dos motivos. Então, a motivação... A motivação, olha só, ela é a exposição, ou seja, a apresentação da situação fática e jurídica. Ela é a apresentação da situação fática e jurídica. Deixa eu fazer uma complementaçãozinha aqui. Sabe o que é situação fática? São os fatos. É o que aconteceu no caso concreto. Sabe o que é a situação jurídica ou situação de direito? É como aquilo está previsto em lei. Então aqui nós temos a situação fática e jurídica que justifica a prática do ato. Então, quando a autoridade vai tomar uma decisão, quando a autoridade vai praticar o ato, ela precisa motivar esse ato. O que é motivar? Não é motivar, estou feliz, vamos para cima. Não, motivar aqui, apresentar os motivos. Ela tem que mostrar o que aconteceu no caso concreto e como aquilo está previsto em lei. Por exemplo, o cara fez o pedido de determinado adicional. Ah, o adicional, lá, para quem tem, dá um exemplo, a nível federal, pós-graduação, 7,5%. Ele pediu. Aí ele vai indeferir. Por quê? Porque eu ia falar, olha, ele pediu aqui, a lei determina que tem que ser uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, essa pós que ele apresentou não é reconhecida pelo MEC. Então ele vai pegar a situação fática e jurídica. Ele vai, quando decidir, apresentar a justificativa da sua decisão. É falar o que aconteceu na vida real, no caso concreto, naquela situação que ele está decidindo e como aquilo está previsto em lei. Essa é a motivação. Beleza? Beleza. Então a motivação tem que ter a apresentação de dois elementos: da situação fática e da situação jurídica. Beleza? Beleza, não basta apenas um. Precisamos dos dois. Pode bater o print. Vai lá. Trocando de tela. Vou te mostrar agora algo. Super mega power hiper cobrado das galáxias. Chove em prova também. E dá pra gente falar junto deles aqui. É da desistência e da renúncia. A desistência é do processo, eu desisto daquele processo. A renúncia já é renúncia do próprio direito. Eu abro mão daquele direito. Vamos lá. Então, estou deixando quieto, beleza? Quando eu quero deixar quieto, quero deixar para lá. Eu posso desistir do processo ou renunciar a um direito. De qualquer uma das duas formas, eu estou deixando para lá. Tá, vamos aos pontos importantes. Primeiro, isso aqui não é no bigode, não. Isso aqui é por escrito. Chega e fala, deixa quieto. Tio saco, prefiro deixar para lá. Beleza, põe no papel aí para a gente que tu está renunciando ou desistindo do processo. Então, primeiro ponto. Isso aqui tem que ser feito de forma escrita. Mais um ponto. Essa desistência ou renúncia, ela pode ser total ou parcial. Ou parcial. Imagine que eu cheguei em determinado processo e estou pedindo três coisas. Eu falo, ó, quer saber? Essa e essa eu não quero mais. Agora, essa aqui eu faço questão. Essa eu faço questão. Então, eu posso renunciar a alguns direitos ou todos eles. Eu posso desistir do processo todo de uma parte do processo. Beleza? Beleza. Esse ponto aqui é interessante, ó. Vou te dar até um exemplo depois. Quando nós tivermos vários interessados. Deixa eu dar um exemplo para você. Olha que legal essa parte de fazer um link de outro ponto da lei. O que nós vimos? Que quando houver pedidos com idêntico fundamento e tal, não pode juntar tudo em um requerimento só? Vamos imaginar um exemplo, o seguinte, tem eu e o Zé. Eu e o Zé trabalhamos na mesma repartição. E nem eu, nem o Zé, estamos recebendo hora extra que a gente está prestando há um bom tempo. Então imagina que a gente está trabalhando em uma repartição e está o seguinte, ó. Nesse processo aí tem eu e tem o Zé, beleza? Os dois somos servidores, dois peões, somos peões. E a gente fala assim, falou, Zé, chega mais, meu brother. Olha aqui, a gente está trabalhando a mais, cara. Eu não tinha percebido isso. Tem um tempão que a gente está trabalhando a mais e nunca pagaram hora extra para a gente. Caraca, Tários, é verdade, a gente tem direito. Vamos fazer um pedido? Vamos. A gente faz um pedido, então, para receber essas horas extras, tá? Eu tenho direito a receber 20 mil, que eu estou pedindo, de hora extra atrasada, só para dar um exemplo. O Zé também tem o direito a pedir 20 mil. Os dois estamos pedindo, é o mesmo processo, beleza? É o mesmo processo, ó. Só que aí acontece o seguinte, o Zé foi lá e jogou na Mega Sena, chegou e falou assim, ô Thales, vamos fazer uma fezinha? Vamos jogar na Mega Sena? Eu falo, não gosto dessas coisas, não acredito nisso, eu sou azarado, velho, não ganho, fica tranquilo. Não, vamos fazer a fezinha? Eu não vou, não. Ah, eu vou. Aí o Zé foi lá e fez uma fezinha. Filho de uma égua de um cara sortudo. O Zé veio e ganhou lá na Mega Sena 327 milhões de reais. Caraca, o Zé tá rico agora, tá até fedendo, tão rico. Aí, o Zé tá ricão, ele até saiu do cargo dele, exonerou, falou, nem quero mais esse cargo não. E a administração intima o Zé, aí passou um mês, né? A administração intima o Zé, e o Zé tá lá na mansão dele, lá no exterior, fumando charuto de $2,000, ricão, nossa, aí o Zé tá lá. Aí a administração chama ele para vir depor nesse processo, falou, Zé, aquele teu processo administrativo lá, das horas extras, vem aqui depor. Ele fala, vocês estão achando que eu vou voltar aí no Brasil por causa dessa mixaria? Nem vou, deixa quieto, não vou desistir não, eu nem vou. Ele chega e fala, ó, fica de troco pra União, beleza? Fica de troco pra União, tô de boa. Esse aí, 20 mil, se tiver caído no chão, hoje eu não abaixo pra pegar. É o que o Zé fala. Ele desiste. Ele renuncia esse direito. E aí, esse processo é extinto? Não, calma lá. Pro Zé, 20 mil não é nada. Pra mim, é dinheiro pra caramba. Então, se por acaso o Zé desistir, tem um negócio que fala o seguinte, tem um ditado chinês muito antigo que fala assim, Ema, cada um com seus problemas. É problema do Zé e não o meu. Se ele desistir, ele desistiu do dele. Do meu, não. Então, quando houver vários interessados, a desistência ou a renúncia afeta apenas quem a formulou. Só que faltava, né? Não é porque o Zé não quer mais os 20 mil dele que eu não vou querer o meu. Sai fora, rapá. Sai fora. Então, se tiver vários interessados, é só quem formulou a desistência. Ou seja, Nesse processo aqui, o Zé deixou quieto os 20 mil dele. Não, os meus não. Os meus não vai deixar quieto, não. Eu quero meus 20 barão aqui. Beleza? Faz sentido, né? Faz todo sentido. Tá. Mais um ponto mega power hiper cobrado das estrelas é o seguinte. Mais um exemplozinho legal, ó. Imagina que o cara tá fazendo um pedido. Peraí, deixa eu colocar um outro exemplo aqui agora, tá? Depois eu vou pagar o exemplo, tá? Só para você entender mesmo. Imagina que eu vou lá e eu entrei com um pedido que é o seguinte. Eu tô aqui já há 10 anos, ó, tem 10 anos que eu estou recebendo uma gratificação. Deixa eu colocar prazo, ó, para não confundir, tá? Vou colocar o seguinte, ó. Eu tô recebendo uma gratificação no percentual de 7,5%. E eu vou lá brigar com a administração. Eu falo, ó, o seguinte, hein? Não é 7,5%, não. São 15%. É 15%. Aí eu vou lá e faço o pedido, eu entro com o processo administrativo, pedindo o quê? Que seja elevado para 15%. Beleza? Beleza. Só que aí, no meio do processo, eu vejo que eu fiz o cagada. Sabe por quê? Porque eu não tinha direito nem aos 7,5, quanto mais aos 15. Caraca, além de tudo é burro. Então, eu estava recebendo 7,5, falei, não, eu quero 15. Só que aí, nem os 7,5 eu tinha direito. Aí, o que, que eu faço? Vixe, e agora? Ah, vamos deixar quieto? Deixa quieto, não, não. Fala o seguinte, ó, vamos deixar tudo como tá, vamos deixar pra lá, ou seja, eu quero deixar quieto. A administração é obrigada a extinguir o processo? Ela fala assim, peraí, vamos continuar vendo isso aí que eu só quero conferir uma coisinha. Ela pode continuar, entendeu? Então, anota essa parte que isso aqui despenca em prova. Ó, quando houver interesse público, quando houver interesse público, isso aqui chove em prova, a administração pode prosseguir com o processo. Quando houver interesse público, a administração pode prosseguir. Ela fala, não, deixa eu ver um negocinho. Quero só confirmar uma coisinha. Assim, porque ela sacou, né, que tinha algo errado. Ela quer continuar analisando para cortar a gratificação toda, entendeu? Para ele perder tudo, ele não tinha direito a nada. Então, ela é obrigada a prosseguir? Não. Ela é obrigada a extinguir o processo? Não. Se ela quiser, ela pode dar sequência. Beleza? Beleza. Se quiser bater o print dessa tela aí, chove em prova isso aqui. A banca conta uma historinha. Ela vai falar que tinha o João e o Joaquim e não sei quem desistiu e tal. Cara, é padrão, tá? É padrão, mas é algo muito cobrado. Mas vamos combinar, hein? Olha só como os requisitos são poucos, ó. A parte teórica é bem pouquinha. Belezeira? Belezeira. Vou encerrar esse vídeo aqui, porque no próximo a gente vai continuar falando da Lei 9.724, mas a gente vai tratar da anulação, da revogação, da convalidação. Então, para não picar o assunto na metade, a gente encerra esse vídeo um pouquinho antes, um pouquinho mais curtinho, e a gente já começa outro vídeo nesse conteúdo todo, porque é algo que eu gosto de trabalhar inteirinho junto, numa pegada só. Valeu? Até já!